presentes, senhores internautas, sob a proteção de Deus, havendo um número legal, declaro aberto a presente sessão ordinária. Peço o primeiro secretário que faça a leitura da ata anterior.
Ata número 004/19 da sessão ordinária do dia 13/2/2019, terceira sessão legislativa da 18ª legislatura, sessão ordinária iniciada às 19h15, dia 13/2/2019, no plenário Arthur Magalhães Filho, comprovado o coro regimental, o presidente declarou em nome de Deus abertos os trabalhos, com a presença dos vereadores Edmundo Nunes Dourado, Mundim, presidente, Bruno Rogério de Araújo, primeiro secretário, Eduardo Leonel de Paiva, segundo secretário, Almiro Francisco Gomes, Miro Baix, terceiro secretário, Aristóteles de Lacerda Neto, Netinho Lacerda, Carlos Gomes de Moura, Carlinho da Vila, Cleiton Dantas Dias, Ceguinho, Divino Ramos da Silva, Domingos de Sena Lopes Filho, Jurandir Humberto Aldo Oliveira, Luciano Martins de Araújo, Miguel Rubens dos Santos Oliveira Macarrão e o N. Patrick de Souza. Vereadores Assinemar, Gonçalves Costa, Nema, Joelso Roberto Vaz Santiago, Joelso Trovão, Rafael de Almeida Barros, professor Rafael, vice-presidente, e Roberta Brito Fungueto não compareceram à sessão. O vereador Bruno Araújo justificou as ausências dos vereadores Joelso Trovão, Nema e professor Rafael. Expediente, ata da sessão anterior, 12/2/2019, foi lida e aprovada sem ressalvas. Matérias lidas, indicações 414, 456, 457, 458/19, de autoria do vereador Nema, 225 a 228/19, do vereador Miro Baixes, 176, 177, 178 e 180/19, do vereador Netinho Lacerda, 138 a 140/19, do vereador Bruno Araújo, 258 e 400/19, do vereador Ceguinho, 261 a 266/19, do vereador Carlinho da Vila, 308, 324 ao 328/19, do vereador Domingos Filho, 300 ao 302/19, do vereador Divino Ramos, 097, 098, 099, 338, 350 e 355/19, do vereador Mundim, 005, 018, 020, 021 e 024/19, do vereador Eduardinho de Paiva, 156, 157, 58, 59, 289/19, do vereador Joel Trovão, número 060/19, do vereador Luciano Martins, 201 e 201/19, do vereador Macarrão, 041 ao 043/19, do vereador professor Rafael. Matéria em discussão e votação únicas. Não foram incluídas matérias. Ordem do dia. Também não foram incluídas matérias. O tema livre, iniciado às 19h29. Oradores inscritos, vereadores Bruno Araújo, Miro Baixes, Mundim, Eduardinho de Paiva, Netinho Lacerda, Ana Patrick, Julião de Oliveira e Divino Ramos. Explicação pessoal às 20h35. Orador inscrito, vereador Miro Baixes. Ao devido à sessão disponível nas atas eletrônicas, número 004/19, CD e DVD, e no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, SAPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 20h36, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 14/2/2019, no mesmo local e horário. Para constar, eu, Bruno Rogério de Araújo, primeiro secretário, lavrei a presente ata que, depois de lida e ser aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Em discussão, ata. Não havendo discussão, ata aprovada. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta.
Pauta da sessão ordinária, dia 14/2/2019, expediente, matérias a serem lidas, matéria do Poder Legislativo, indicações. Solicita ao excelentíssimo senhor Gustavo Mar de Oliveira, prefeito municipal, vereador Nemo, indicações 411/19, viabilizar a conclusão da academia comunitária no bairro Lagoa dos Santos, 412/19, fazer uma faixa de pedestre na rua 2, esquina com a rua Pedro Monteiro, na Lagoa dos Santos, em frente ao novo CEMEI. 415/19, colocar placas de identificação, localização e quilometragem nas principais vias de acesso dos assentamentos e dos distritos de Formosa, Goiás. 503/19, colocar grades nos bueiros que caem dentro do Laguinho do Abreu. 504/19, fazer limpeza na rua 22, quadra 6, bairro Parque da Colina. 505/19, viabilizar a cobertura da quadra de esporte da Escola Municipal Santo Antônio das Palmeiras, no PA Vigilândia. Vereador Miro Baicos, indicações 229/19, providenciar a construção de um redutor de velocidade na rua 10, no bairro São Benedito. 230/19, providenciar a construção de um redutor de velocidade na rua 16, no bairro Formosinha, próximo à unidade básica de saúde. 231/19, realizar a operação tapa-buracos na rua Travessa Amaro de Venal de Almeida, no setor sul. A 238, realizar a operação tapa-buracos na rua Dominicanos, no Jardim Califórnia. Vereador Netinho Lacerda, indicações 181/19, implantar casa lotérica no Distrito de Santa Rosa. 282/19, implantar biblioteca municipal no Distrito de Santa Rosa. 283/19, providenciar junto à Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, linha telefônica de número 153 e de faixa exclusiva de frequência de rádio para o uso da Guarda Municipal de Formosa, com base no artigo 17 da Lei 13.022, de 8 de agosto de 2014, do Estatuto das Guardas Municipais. 427/19, realizar a operação tapa-buracos em toda a extensão da Avenida Circular, no setor Jardim Califórnia. Vereador Bruno Araújo, indicações 141/19, cumprir a Lei nº 367/2016, que dispõe a campanha de informação, conscientização e prevenção das doenças crônicas no município de Formosa. 142/19, criar programa médico nas creches. 143/19, fazer limpeza geral no setor Parque Vila Verde. Vereador Carlinho da Vila, indicações 267/19, fazer manutenção nos postes de iluminação na rua 7A, na quadra 69, no setor Parque Vila Verde. 268/19, realizar limpeza geral no canteiro central de toda a extensão do anel viário, nas proximidades do cemitério Cruz das Almas, esquina da Avenida Rifani, no setor sul. 269/19, realizar a operação tapa-buracos na rua Augusto de Andrade, no bairro Formosinha. Vereador Seguinho, 401/19, fazer a operação tapa-buracos na rua Seio, no Jardim Triângulo. 402/19, fazer a operação tapa-buracos na rua Anápolis, no setor sul. Vereador Divino Ramos, indicações 303/19, criar programa de inserção de conteúdos voltados ao processo de envelhecimento, ao respeito e à valorização do idoso nos currículos dos diversos níveis da educação básica. 304/19, criar programa de prevenção e controle de anemias em crianças e adolescentes matriculados nos estabelecimentos de ensino da rede pública. 305/19, instalar a base da Guarda Municipal na Praça Rui Barbosa. Vereador Domingos Filho, indicações 329/19, implantar rede de esgoto e galerias de águas pluviais na Via Nova, no setor sul. 330/19, trocar todas as lâmpadas queimadas na rua 10, no setor Village. A 331, trocar todas as lâmpadas queimadas na rua 8, no Jardim Bela Vista. 322/19, fazer operação tapa-buracos na rua 5, na Vila Aurora, setor Nordeste. 333/19, trocar todas as lâmpadas queimadas na Via 9, no setor sul.
Indicação número 100/19, fazer limpeza na rua 5, setor Bela Vista, vereador Mundinho. Indicação 101/19, fazer operação tapa-buracos na rua 4, quadra F, setor Bela Vista. Indicação número 102/19, fazer operação tapa-buracos na rua 3, no setor Bela Vista. Indicação 339/19, realizar implantação de estruturas que cubram em partes o Colégio Josefa Gomes, na Avenida Ivone Saad, criando um calçadão de lazer e alimentação com segurança para frequentadores do Lago do Vovô. Indicação 349/19, providenciar colocação de faixa de pedestres com respectivas placas de advertência em frente ao Colégio Estadual Maestro Miguel Afiune, Avenida Lagoa Feia. Indicação 351/19, colocar redutor de velocidade lombada na Avenida Lagoa Feia acima dos pneus Machado. Vereador Dardim de Paiva, indicação 025, fazer campanha educativa para doação de sangue em nosso município. Indicação 26/19, realizar manutenção periódica nas bombas dos postos artesianos nos assentamentos do nosso município. Indicação 027/19, intensificar palestra de visita constante dos agentes epidemiológicos, alertando sobre os escorpiões. Indicação 028/19, intensificar palestra e visitas constantes dos agentes epidemiológicos, alertando sobre o mosquito da dengue. Indicação 029/19. Implantar com urgência 5 lixeiras grandes para o uso dos feirantes na quadra de esporte Jardim, Califórnia. Indicação número 30/19. Disponibilizar servidor da Guarda Municipal para escolas do município, priorizando a entrada e a saída dos alunos. Vereador Joel Struvão. Indicação 160/19. Fazer reforma do ginásio de esporte na rua Clarindo de Miranda, bairro Vista Alegre. Indicação 61/19. Fazer faixa de pedestre na Avenida Posto Agropecuário, em frente ao Mercado Formosa, no bairro Ferroviário. Indicação 62/19. Fazer limpeza de bueiro localizado na rua Brasília, bairro Pampulha. Indicação 63/19. Fazer manutenção da rampa da USB do Parque das Laranjeiras. Indicação 219/19, fazer troca de lâmpadas em toda a extensão da Rua 1, setor Nordeste, próximo ao supermercado Resende. Vereador Luciano Martins, indicação 03/19, providenciar quebra-molas na rua do grupo número 55, setor Bosque, distrito do Bezerra. Vereador Macarrão, garantir a acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Indicação 203/19, disponibilizar cadeira de rodas nos cemitérios públicos ou privados do município de Formosa. Vereador professor Rafael, indicação 356/19, fazer limpeza do cemitério central. Indicação 357/19, realizar limpeza de meio fio na Avenida X, na Vila Imperatriz. Indicação 358/19, fazer inspeção sanitária em todos os reservatórios das caixas d'água das repartições públicas do município. Vereador Roberto Brita, indicação 386/19, fazer pavimentação asfáltica na Avenida Valeriano de Castro, no Jardim Califórnia, trecho em frente à quadra esporte.
Em discussão, as indicações, não havendo manifestação, todas as indicações serão encaminhadas ao Poder Executivo, que envia à secretaria competente. Peço ao primeiro secretário para prosseguir a leitura da pauta.
Pela ordem, senhor presidente. Porque o homenageado que vai receber a moção ainda não chegou. Acredito que ele deve estar chegando. Se tiver como esperar aí um pouquinho e passar para a ordem do dia ou para o tema livre, não sei.
Peço.
Vou ligar para ele aqui para acelerar ele aqui também.
Passamos então.
Como não tem ordem do dia, passamos para o tema livre.
Senhor presidente, demais vereadores, queria aqui informar a nobre casa, aos vereadores, aonde na tarde de hoje houve uma ação de embargo de obras feito por esse município através dos fiscais, na rampa de voo livre, onde existe o campeonato mundial de voo livre do Brasil, onde o representante público municipal, junto com seus agentes, estiveram lá agora à tarde, foram desacatados pelo achante proprietário, junto com a polícia, onde foi invadida a nossa área de voo livre, e o senhor construiu um barracão que já está pronto, e fez uma vista bem em frente à rampa para ver o Paraná. Então, quero deixar ciente os vereadores o que aconteceu essa tarde. Foram os fiscais, estou aqui com o laudo feito pelas fiscais que foram junto com a polícia, junto com o nosso secretário de esporte, né, Caburé, que esteve lá. E, gente, é brincadeira, o cara construiu um barracão, está construído, e fazendo a senhora mansão na rampa, aonde se pertence ao município de Formosa, ele é vizinho da área, sabe? Ele alegando que a área pertencia ao município de Planaltina e que aquela propriedade onde tem o voo é de propriedade de sua propriedade. Eu estou aqui com a ação de embargos, foi feita pela prefeitura, dizendo que lá pertence ao município de Formosa, conforme a auto de escritura que foi levado, e a pessoa arrogante tratou mal os fiscais, e está difícil entender o nome do rapaz aqui, do senhor, que que diz que é dono. Foi lavrada a alta pela Kelly e pela minha filha, que foi desacatada lá por esse fazendeiro, dizendo que a área é a área de Planaltina de Goiás.
Uma parte, vereador? Uma partezinha aí?
Toda.
A rampa, essa rampa de voo livre que o senhor está falando, no caso é a rampa do Paraná?
É a rampa do Itiquira.
Do Itiquira, né?
É, lá em cima. Aqui tem um campeonato...
Mundial, né?
Mundial.
Mundial de voo livre, né? Não, beleza.
Ele chama Emanuel Liberto de Figueiredo. É o nome do proprietário. Eu conheço lá, a propriedade dele chega quase perto da rampa, sabe? Tinha uma cerca de arame farpada antiga. Ele alega que lá pertence a ele. Só que a prefeitura tem os documentos, levou e foi feito o pedido de infração de autodemolição da estrutura que ele fez. Eu vou mandar aí no zap dos vereadores para vocês terem uma ideia. Jazinho, eu mando para vocês o que foi construído. Está aqui a ocorrência feita. Se você ver a estrutura que o cara montou lá, em uma semana é brincadeira. Ele fez rapidinho, isso foi feito no final de semana praticamente. Chegou um rapaz com asa delta, aqui o senhor mais não levanta voo aqui não. Aqui é uma propriedade. Ele botou a placa, propriedade particular, proibida a entrada de estranhos. Eu vou mandar para vocês aí no nosso vereador, um senhor galpão, deve ter uns 200 metros quadrados o galpão, fora a casa que ele está construindo. A estrutura é fechada, invadiu a área pública, agora foi o pedido, foi lá notificar ele para demolição, como a justiça exige um prazo, né? E ele foi muito arrogante com os fiscais, pegou a notificação, jogou no chão, eu acho que ele tinha que sair lá preso, porque elas se identificaram como fiscal do município, como obrigação do município, né? Foram lá fazer um laudo contra ele, desrespeitou, jogou. Eu falei, você me desculpe, mas o soldado que estava no leito tinha que ter metido algema e prendido, porque era desacato à autoridade, né? Diz que ele pegou a coisa e jogou no chão. Eu quero aqui, por exemplo, o município, né? O Caburé, mas a Amanda, porque eu fiquei sabendo, parece que a Amanda agora é... Eu não sabia, não sei se o líder sabe, que parece que ela agora é superintendente de...
De turismo.
Turismo, né? Eu não sabia. Não foi passado para a gente. Minha filha falou que ela é superintendente de turismo. Os dois estiveram junto com os policiais. E está esse imbróglio lá, né? Lá na rampa do Paraná, lá depois da Cachoeira do Itiquira. Passar para o senhor para você ver o que acontece quando a gente não tem uma secretaria sendo representada por um devido secretário. É isso que acontece. Entendeu? Nós não temos turismo, nós não temos... O turismo nosso está esquecido, o município tem muito a arrecadar, principalmente os nossos comerciantes, porque o turismo passa aqui, abastece um carro, compra um salgado, compra um lanche, compra refrigerante. E a pessoa, não que a pessoa não tenha competência para cuidar dessa parte. O problema é que é muitas pastas na mão de uma pessoa só. E no final, olha, se o cara construiu esse prédio, falou que é uma semana, vai que tem mais de um mês, a gente não sabe. Então é isso que eu alego, muita gente tem um representante legal, um secretário em áreas da cultura. Hoje mesmo eu conversei com o secretário, o superintendente do meio ambiente, ele disse que estava feito doido porque vai ter a Semana da Cultura. Acumula, não vira nada. Né? Então eu falei com ele, então estou aqui passando para vocês, quando a gente pede para criar a secretaria, a preocupação da gente é desenvolver a cidade, não dar ré. Você economiza de um lado, mas perde por outro. Eu vou mandar para vocês aqui daqui a pouco, vocês vão ver a construção que foi feita lá. Entendeu? Foi feita lá, que eu acho um absurdo, e isso pode estar acontecendo com várias áreas, porque nós não temos representação exclusivamente dentro da área. Ah, porque fica caro para o município. É um caro que sai barato. Já pensou a gente perder a rampa lá, no campeonato mundial de voo livre? Para Formosa, doido, isso é uma derrota muito grande, né? Tudo. Eu quero mostrar para vocês, vereador, que o que está acontecendo aqui é, muitas vezes, eu vou ser sincero, nós estamos aqui para legislar, acompanhar e cobrar do município. Então, é uma coisa que você vê, ó, o Lago Azul lá do Paraná, que é o Lago Azul que a gente conhece, saída lá por Urucuia, vereador aqui conhece, foi interditado por quê? Porque não teve zelo do ministério, da área pública, muitas vezes é particular, porque jogando lata e tudo, é que é tudo. Mas o cara que vai lá, ele usa, por exemplo, ele para no Instituto do Bezerra, ele, por exemplo, almoça até no comércio do nosso amigo vereador, ele compra um refrigerante, ele compra uma cerveja e descia para o lago. Não é, vereador? Não era isso que acontece? Perdemos um turismo, perdemos um ganho do pessoal do nosso distrito. Aí nós temos lá o nosso Buraco das Araras, foi interditado. Fazenda interditou, mas por quê? Porque assim, é um turismo, mas tem que ter zelo. E quem faz o zelo da coisa pública é a coisa pública. Então, aonde eu cobro muita vez dentro da Secretaria de Turismo é isso. Não tem zelo, tem que estar lá. Aí vai quem quer, vai não sei quem quer. Quer dizer, o hotel lá que construiu, que tem um certo conforto, que tem um certo dinheiro para convidar, trazer o cara de Brasília, o cara quer conhecer o Buraco das Araras. Não pode mais. Por quê? Não tem vigia, não tem nada. O município não oferece nada. Quando eu falei do Itiquira muitas vezes, é o mesmo que pode acontecer no futuro. Entendeu? Machucar uma pessoa, cair, igual falou, da pedra, rampa, lá para o cara desce tomar banho. É puro lodo, machucou um ali, o Ministério Público entra e intervém o nosso Itiquira. Quer dizer, nós estamos perdendo o patrimônio que nós temos de turismo e outros lugares de turismo, que hoje nem acesso tem, porque o próprio município não faz o acesso e não controla. Ah, o Itiquira é uma beleza, porque já pegou praticamente pronto, é só manter, e sabe que dá dinheiro. Mas é aquele negócio, a água, o subsolo é da União, o município tem direito de explorar, se souber controlar. Quer dizer, já duas coisas de turismo nossa, que é da região nossa, né, Miro, vereador Luziano e muitos de vocês aqui, estamos no prejuízo. Ele como comerciante, eu como produtor rural, nós queremos desenvolver emprego para os filhos nossos, para o pessoal da região. Quer dizer, estamos só perdendo e todo tampando o sol com a peneira. Isso não é de hoje, não estou condenando o de agora, não. Esse trem já vem, só está piorando, porque está fechando tudo. Você vai lá, em Pirinópolis, está certo que tem a fazenda antiga, mas a cidade antiga, mas os pontos turísticos nossos é muito mais bonito e nós estamos deixando de arrecadar. Então, que pedir essa casa, que, né, a gente intercedesse ao poder público, no sentido de começar a ter... Eu lembro, como secretário, eu fui todos os anos seguidos lá como secretário, fazer a limpeza, fazer a rodagem, nós aramos lá, plantamos grama lá no local, porque virava lama, entendeu? Fizemos, todo ano a gente ia lá fazer a limpeza, patrolava as estradas para dar acesso para o pessoal do voo livre, entendeu? Eu sei que ano passado foi feita essa limpeza lá também, mas é mostrando o que está acontecendo com o nosso município. É um descaso com o nosso próprio comerciante, com nossos filhos, com o futuro da nossa cidade. Muito obrigado.
Continuando o tema livre. Com a palavra, o vereador Netinho Lacerda. Vereador Wene Patrick.
Senhor presidente, demais pares, trago aqui a vocês o resultado de uma pesquisa que a gente fez sobre a falta de remédios na farmácia pública do município. Tive contato com o prefeito municipal hoje, ele me pediu que seja levado amanhã essa lista para ele, para ele tomar as providências, que são muitos remédios que estão faltando lá, e remédios de atenção básica. Quero ler para vocês saberem os remédios que estão faltando lá, coisas extremamente básicas mesmo. Amitriptilina, amoxicilina, fluoxetina, Depakene 500, carmabezipina, fenobarbital, diazepam, glicose, sulfato ferroso, carbamazepina, simvastatina, metildopa, levotiroxina, 50 miligramas, agulha e fita de glicemia, uma das coisas que o pessoal mais está pedindo, faltando, senhor presidente. Tem vários meses que não tem no município. Carbamazepina, paracetamol, ibuprofeno, Civacina 20. Ácido valproico, lítio, retemic, miodarona, omeprazol, hidróxido de alumínio, entre outros aqui, que a lista é extensa, não justifica uma cidade do tamanho de Formosa não ter em sua farmácia pública. Não falta dinheiro, o dinheiro vem, é licitado, é comprado, então não tem condição de faltar esses remédios aqui, a população precisando. Outra coisa que a gente descobriu, senhor presidente, é que existe lá também, tipo uma reserva de mercado. Para alguns tem e outras pessoas que vão lá não conseguem. Isso a gente já ficou provado já duas ou três vezes que eu peguei isso também lá. Vamos pedir para o prefeito amanhã também. Outra coisa, o laboratório, senhor presidente. O laboratório, infelizmente, terceirizado, a prefeitura está com débito com eles. Ontem nós tínhamos lá, o Netinho viu lá, uma senhora de mais de 60 anos, lá para poder fazer o exame, tinha que fazer na hora, não faz. Por quê? Porque a prefeitura está devendo ao laboratório. Então, são coisas que a gente não vê justificativa para estar acontecendo, já que o recurso para esses assuntos estão lá. Sim. Pode ter sido o funcionário de lá, pode ter sido o funcionário do hospital, porque ela foi várias vezes na administração. Quando ela entrou em contato comigo, ela já estava lá, tinha o dia todo, né, Tim? Ela falou com a administração também. E a conversa era essa. Depois, toda vez que eu chego lá, eles têm... Eu já falei para o prefeito Gustavo, para ele não fazer igual Ernesto e cair no conto do Tibério. Que é... Para tudo eles têm uma justificativa. Na verdade, o que está acontecendo é o seguinte, é que o povo está pagando pelo erro da administração. Então, assim, é nesse ponto que eu defendo, senhor presidente, que o problema não é um problema financeiro. A saúde de Formosa não passa por um problema financeiro, não. Ela passa por um problema, primeiramente, administrativo. Primeiramente, um problema de gestão. Não tem gestão. Quem é que vai ficar responsável lá à noite? Ah, então tá bom. Você chega no, lá, vereador Roberto, lá no hospital de base, ou no qualquer outro hospital do mundo aí, aí chega lá, o povo lá do laboratório, diz assim, não, não vamos fazer seu exame não, porque isso e aquilo, mas aí? Ele vai recorrer a quem? Quem é a pessoa? Porque no dia que eu fui lá, não tinha ninguém na administração. Só chegou depois que a gente fez o ao vivo, chegou lá esbaforido, suando, parece que estava correndo de algum lugar. Vindo correndo, né? Assim, tipo assim, ó, vou lá que, tá, que tem gente lá. Então, nessas questões, que são pequenas questões, que vem acontecendo, essa questão dos remédios é uma questão seríssima. População, às vezes, 10, 15, 20 reais, vereador Bruno. Às vezes, a população lá, a pessoa não tem, né? 10 reais, 20 reais para poder comprar um remédio. Então, dos de 10 até os de 100, de 200, de 300, está faltando sim. E é inadmissível. Pelo recurso que a cidade recebe, esses remédios não podem estar em falta. Tem que estar à disposição da população. Vamos, mais uma vez, fazer esse pleito. Vamos dar esse voto de confiança ao prefeito. Vamos ver se ele vai arrumar os remédios mesmo. Igual ele falou que vai. Obrigado, senhor presidente.
Minha discussão.
Senhor presidente.
Uma palavra, vereadora. Agora Bruno Araújo, né?
Desculpa. Senhor presidente, novos colegas, todo o público presente. Levantei uma questão ontem a respeito da obra da feira coberta, né? Que está sendo feita ali a construção da cobertura. Encaminhei um ofício à Superintendência de Obras, ao senhor Elma Badil, o qual não está. Está em viagem, fazendo alguns custos referente ao trabalho, né, à frente da pasta da Superintendência de Obras, mas pude conversar ali com o fiscal que está acompanhando o processo. Foi muito gentil, nos recebeu, né, falou abertamente sobre a situação da feira que está desse processo. Estamos aí há 3 semanas que a obra está paralisada, segundo o relato do fiscal, não por parte do município, não por parte da prefeitura. Foi feito um contrato de prestação de serviço com a empresa Seng, né, a qual já recebeu alguns recursos, algumas contrapartidas. Né, já recebeu em torno, aproximadamente, ele não pôde dar os valores exatos, porque como teve essa denúncia do Ministério Público, muitos documentos não estão em poder da Superintendência de Obras e também de algumas secretarias. Mas ele pôde nos relatar que em torno de 1 milhão já foi repassado para a empresa. Essa obra tem o valor de R$1.608.664,04, nos quais R$1.500.000 é recurso federal, sendo R$108.664,04 de contrapartida do município. Eu questionei com ele quais seriam, né, os meios para que a gente conseguisse que a obra pudesse prosseguir. Ele disse que o que foi pago, o que já foi feito está pago, porém eles não irão mais fazer nem qualquer outro tipo de pagamento se não terminar com a obra. Hoje falta em torno de 600 e poucos mil reais. Falta a parte, a cobertura, a parte de cima, falta pequenos acabamentos, mas ele nos relatou que em menos de uma semana, se a empresa fizer, ela consegue terminar. Então,
uma parte,
por favor, vereador.
Quando o senhor terminar de discorrer, eu gostaria de saber se o senhor tem também alguma notícia sobre a outra obra deles lá, que é da CINJ também, que é o Centro Olímpico, lá do Sul do Nordeste.
O CIE, né?
Isso.
Então, ele relatou que a empresa teve alguns problemas judiciais, que foram bloqueados alguns bens e que a empresa não tá conseguindo cumprir com as obrigações com essas obras que elas têm sob seu domínio. Então, eu questionei o que poderia ser feito, né, e, ao meu ver, se a empresa, né, vamos aguardar o superintendente voltar,
mas temos que aguardar, esperar uma resposta e que seja rápida da empresa, se não é necessário fazer um cancelamento desse contrato, uma rescisão e fazer um novo contrato com uma outra empresa. O que nós não podemos deixar é ficar mais meses, né? Já se passaram aí 3, 4 meses, se não for mais. A obra era para ter sido entregue no dia 9 de janeiro e até hoje não foi entregue. Vários transtornos para os comerciantes e também no trânsito ali daquele local. Então, de fato, vou aguardar o superintendente voltar. Vou fazer uma visita na semana que vem para ver como está a situação lá do local, porque eu não pude ter acesso, porque está fechada, mas o fiscal falou que me acompanha lá. Quem mais quiser acompanhar, sinta-se convidado. Vereador Jorge.
É uma parte, vereador. Você falou que são 600 mil para terminar a obra, né? O senhor sabe me falar o que já gastou na obra até hoje? O senhor tem levantamento?
Então, ele não soube me relatar precisamente porque, como houve essas denúncias do Ministério Público, muitos das documentações estão em porte do Ministério Público. Ele acredita que em torno de R$1 milhão já foi destinado, já foi pago para a empresa. E que esse R$1 milhão foi do trabalho que já foi feito e está pago. Porém, eles não vão repassar, o dinheiro está na conta do município, não vão repassar enquanto a empresa não finalizar a obra. Então, essas foram as colocações. Fui também na licitação para acompanhar o processo, passar a acompanhar alguns processos, né, que estava acompanhando pelo portal. O último processo licitatório é do dia 31 de janeiro. Eu pensei que eles não estavam alimentando o sistema, mas é porque realmente o último foi dia 31 e agora, com esse procedimento do Ministério Público, está suspenso também a operação tapa-buracos, pavimentação asfáltica. Então, quanto antes o Ministério Público fazer o seu papel, ou o prefeito vai ter que pedir alguma coisa de urgência e emergência para poder dar encaminhamento a esse processo. Que nós não podemos é deixar a cidade da forma que está. Você anda em todos os bairros, está terrível. A população cobra todo dia. Você tira sai do buraco, cai no outro, sem falar nas crateras. Por favor.
Eu acho que essa casa tem que pensar seriamente. O vereador Mundinho até já me falou sobre isso. A gente vê aí uma possibilidade de falar com o Ministério Público, com a Prefeitura, para ver se, pelo menos por esse tempo, esquece esse negócio de terceirizar, tapa-buraco, essas coisas, e ver se a gente consegue fazer um contrato aí para compra de massa asfáltica, para compra dos materiais, e os funcionários, né? Tá aí, igual na época do Eduardinho
fazia.
A parte está com o Bruno. Igual o Eduardinho fazia na época dele, que a situação, Bruno, está chegando num ponto que realmente, a nível de buraco na cidade, que está incomodando muito, né?
Demais. Obrigado, vereador. Vereador Eduardinho.
Só completando aí a fala do nosso vereador Wene, no governo anterior nós tínhamos a usina que pertencia à GETOP. Na mudança de a transição de um prefeito para o outro, eu estive com o nosso ex-prefeito Ernesto, e na época, por perseguição política, eu vou usar o termo correto, a GETOP pediu todo o maquinário de volta. Eu, como cidadão, como cidadão, não como vereador, como ex-secretário, sabendo os problemas do município, fiz de tudo para a GETOP não levar esse equipamento embora. Conversei com o prefeito, corri atrás, mas fiquei sabendo que o prefeito cedeu o equipamento, acho que para Alvorada do Norte, uma cidade aí. Posse. Quer dizer, o interesse... O
prefeito então, ou governador?
Não, porque tinha uma comodata, então não foi o governador, porque tinha uma comodata e ela não tinha vencido ainda, né? Uma comodata do Estado com o município. Tanto é que as outras coisas não levou. Tem muitas outras coisas que ficaram aqui na GETOP, como caminhão, que eu sei, carro pequeno, vários equipamentos que ainda tem lá até hoje. Eu não posso me alongar sobre esse assunto, porque tem detalhes que são particulares, mas sem essa usina, que também não é cara, que era para misturar, né, fazer aqui. Eu tenho lá na garagem servidores competentes que estão lá até hoje
e que foram até chamados de ladrão por pessoas que estão lá dentro. Entendeu? Mas querem deixar. Então, são ladrões, mas não prova, mas está lá dentro, trabalhando até hoje. São servidores sérios, honestos, que têm capacidade. Inclusive, tem pessoas que foi feita a lama asfáltica, que não era funcionário de carreira na época, foi contratado pela prefeitura, aprendeu junto com esse servidor fazer esse trabalho de lama asfáltica, porque ninguém sabia, só um funcionário sabia, todo mundo conhece ele, faz questão de falar, que é Rosão, entendeu? Porque no final de semana ele fazia o serviço dele particular. Ele comprava lá, fazia para todo mundo, dizendo que ele estava roubando trem de prefeitura na época. Acusaram ele de ladrão. Nunca provou. Como ele é um cara humilde, não está nem aí. Larga para lá, o tempo dirá quem é o ladrão. E o tempo vai dizer quem é o ladrão. Não vai demorar muito, não. Fui chamado de ladrão lá dentro. Meu Gilmar, meu amigo, foi chamado de ladrão lá dentro. Eu só quero que prova que eu roubei. Entendeu? Que graças a Deus o que eu tenho, até tenho menos, é o patrimônio que meu pai me ajudou e eu trabalhei, graças a Deus. Entendeu? Então eu quero aproveitar isso, dizer isso, viu? Desculpa alongar da conversa, que não existe mais a usina. Mas eu tenho certeza, pelo trabalho que tenho 12 anos frente em Brasília com terraplanagem e tudo, foi uma pena nós perder essa usina, porque eu sei o valor que fica o servidor de carreira fazer e sei o valor de terceirizado fazer. Como disse o novo vereador, fica muito mais barato o município. Mas cada administrador escolhe o que quer. Né? Você viu aí, ah, na época de Itamar tapava, abriu o buraco. Continua do mesmo jeito. Do mesmo jeito, porque nosso asfalto não presta. Mas barateou o custo. O nosso prefeito que está aí hoje, entendeu? Está aí hoje. Nós estamos jogando terra. Estamos jogando é terra nos buracos, né? É terra. Não tem dinheiro. Ainda mais com esse negócio está aí na prefeitura, estamos jogando é terra. Lá na esquina da minha rua mesmo, nós fizemos mutirão, nós jogamos terra nos buracos lá. Estamos jogando. Então o lugar está jogando terra. Prefeitura não tem condição. Asfalto, gente, ele é cotado em dólar. Ele não é cotado em real, não. Só para vocês terem ideia, a última vez que eu fiz um levantamento através da... É só para orientar vocês, porque o Ministério Público está aí na prefeitura, falando em negócio de asfalto e tal. Então a gente também tem que defender. É quase 2 milhões de real, 1 quilômetro de asfalto em nível de BR. Está certo que o asfalto é 10 centímetros. Hoje é quase 2 milhões, 1 quilômetro. Entendeu? Não estou aqui para defender, mas só para a população, os ouvintes, ter uma noção quanto é que custa 1 quilômetro de asfalto. Era quase 2 milhões até ano passado. Esse ano eu não sei, porque é cotado em dólar. Agora, é complicado um município ter esse dinheiro? Formosa hoje, para ser recapeado nossa Formosa hoje, nós precisamos de, no mínimo, para não tirar nada, para fazer mais ou menos, em torno de 35 quilômetros dentro do nosso município, dentro da cidade. Então, vocês calculam aí, 30, fora os distritos, 35 quilômetros vezes 2 milhões, você vê como é que dá essa conta. Para fazer um asfalto bom, e vamos dizer assim, asfalto da Avenida Brasília. Tá? Muito obrigado, desculpa a parte aí.
Agradeço, vereador Eduardo, pela parte. Essas eram as minhas colocações, né? Vou continuar acompanhando semana que vem, posteriormente com o superintendente de obras. Vou passando maiores informações também para os senhores. Obrigado, presidente.
Uma palavra, vereadora Roberta Brito.
Senhor presidente, novos vereadores, eu tenho recebido muitas denúncias em relação à saúde, aos enfermeiros do posto de saúde, na verdade. Gostaria até que o líder de governo passasse para o nosso prefeito, que tem um servidor, ele é até concursado da limpeza, e hoje ele está lotado na Secretaria de Saúde como supervisor dos PSF. E ele tem coagido os enfermeiros e está lá trabalhando como supervisor do enfermeiro. Sou enfermeira e, pela lei do exercício 7498/86, quem pode supervisionar enfermeiro é só enfermeiro. Outra pessoa de outro nível, ou não sei nem se ele tem nível superior, não pode supervisionar enfermeiro. Além de supervisionar, novo vereador Enem, ele coage, é aquele leve e traz, inventa, né, prevalece quem é do lado dele. Então, assim, eu acho que não é dessa forma que trabalha. Não é dessa forma que a gente tem que trabalhar no município. Dar pitaco no serviço da enfermagem. Como que ele vai dar pitaco no serviço da enfermagem se ele não é enfermeiro?
Uma parte, vereadora.
Sim, vereador.
Inclusive, a gente tem aí a informação que vários enfermeiros, uns pediram demissão, outros não estão aguentando a carga emocional de ficar. Eles estão, na verdade, é o seguinte, é como se fosse época da escravidão e eles estão com feitor. Porque sim, o cara não entende de enfermagem, não é enfermeiro. né? É funcionário da limpeza, é um feitor que está com chicote na mão. Igual na época da escravidão, ficava cuidando dos escravos.
E não pode, né? Cabível de denúncia no Corém. Não. Pode até fechar PSF.
O nome dele é
a qual? A parte, vereadora.
Vereadora.
Sim.
Vamos trabalhar com nomes, porque aí a gente
o
consegue.
O nome dele é Jair, eu falei. Jair? Isso.
Ah, e que, ele está coagindo quais enfermeiros?
Não, não vou falar quais enfermeiros para mandar o enfermeiro embora?
Não, para
nós. É assim que funciona essa gestão. Averiguar. Não, tá. Denúncias, numa, denúncia de enfermeiros.
Em outra gestão,
não, não vou. Não, não, até que me prove ao contrário, eu não sigo nomes.
E eu tenho a eu estou com a parte.
Está com a parte.
Eu tenho acompanhado o trabalho nas UBS, tenho fazendo visitas constantes, inclusive ontem estive lá no Bela Vista por volta das 4 horas, conversando com os agentes de saúde, com as técnicas de odontologia, de enfermeiros. Perguntei sobre o dia a dia, como estava, não estou falando com todos, né, mas os que eu estou passando, dizendo que não está faltando nada nas UBS, que está em dia, mas não fui em todos ainda. Né? Então, não é do meu feitio, quando eu perguntei quem era o enfermeiro, para que a gente possa cobrar junto ao secretário de saúde. Nada mais justo.
Senhor vereador, se eu fosse enfermeira de um PSF, mãe de família, precisando privar pelo meu emprego, você acha que se chegasse um vereador da base e falar como é que tá aí? Não, tá ruim aqui, eu tô sendo coagida, tem que... Claro que eu não vou falar, vereador, eu tenho que privar pelo meu emprego. A gente sabe como tá funcionando aqui em Formosa.
Não, e outra coisa, a gente vê que não tá nada bem nos PSF, é falta de médico. Isso aí é uma coisa clara, é só sei lá. O vereador deve ter visto isso. Pessoas chegando 3, 4 horas da manhã lá para poder consultar 10, 11 da manhã. Isso é direto. Eu vou pegar uma semana para nós fazer de madrugada, que vocês vão ver o que está acontecendo. Não tem nada bem no PSF. Agora, assim, eu acho que se a base, vereador Bruno, senhor, que é um dos vereadores assim, que eu mais admiro da base, se a base quer tomar uma atitude, a vereadora Roberta já deu aqui o caminho. Ele não tem, juridicamente, condição de ser supervisor. Ponto. Coloca um enfermeiro. Eu acho que isso aí já resolve, sem precisar citar nomes, porque realmente as pessoas são pais de famílias, tem uns que estão esgotados. Eu escutei relato de enfermeiro que está esgotado psicologicamente por causa desse tipo de coisa, desse tipo de perseguição. Então, eu acho que o papel desse momento no governo é de pegar uma pessoa que realmente seja enfermeira e colocar para ser supervisor.
Pronto, só o senhor presidente.
Senhor presidente.
A palavra ao vereador Bruno Araújo.
Quero fazer o uso da palavra entrando nesse assunto, porque tenho acompanhado e acompanho de perto. Ontem eu cheguei por volta de 13h34 no Jardim Bela Vista. E pode ser por eu acompanhar em alguns momentos a votação junto do prefeito, pode ser que me mentiram para mim, mas o que eu senti de relato da afeição da pessoa, que estava bem tranquilamente, né? Eu diferente, a minha postura ela é a mesma independente de oposição ou situação. Eu não vou defender o lado errado, eu não sou, a minha índole não é disso. E eu sei do que se trata. Eu sei do que se trata. E se fosse por outros motivos, se eu achasse, que se eu não tivesse essa minha índole, eu estaria solicitando que permanecesse essa pessoa.
Uma parte, Bruno.
Mas por eu tratar qualquer um com da mesma forma, independente se é parente ou não, a minha postura ela é a mesma para qualquer um. Eu não tenho duas caras. Se um dia alguém tiver que pagar pelos seus atos, pelos seus erros, por aquilo que fez de errado, essa pessoa tem que pagar. Eu acompanhei a administração, acompanhei em alguns momentos, fui contra em alguns momentos, fui. Mas se o Tribunal de Justiça chegar e falar que eles estão errados,
uma parte,
quem sou eu para compartilhar disso.
É porque, uma parte, por favor, porque ninguém está fazendo acusação aqui de quem está fazendo nada de errado, não. O que a gente está falando é que está faltando médico, que no postinho está tá havendo, por parte desse funcionário, esse tipo de exercício, que talvez não seja nem culpa dele, mas porque ele não é capacitado para estar no cargo, e estamos falando que lá, 3:30 da manhã, em todos os postinhos, já está formando fila para ser atendido, sem poder entrar lá dentro, sem nada.
E não
é muita gente. Então, assim, só, a gente só pede que o senhor, vereador, porque todo mundo aqui, eu te admiro, a vereadora Roberta também, não estão falando que ninguém está fazendo nada de errado. Só para o senhor ver, dentro dessas providências, se podem... Se não, realmente pode ser resolvido.
Eu agradeço as colocações do senhor, e o que for de errado ou o que for de certo, as medidas têm que ser tomadas.
Senhor presidente.
Para melhorar.
Pede para devolver a palavra. Senhor, que eu vou. Aí o senhor pede. O senhor não pode falar mais.
Por quê?
O senhor já falou um tema livre.
Pô, mas ele me passou a palavra.
Pois é, mas não pode falar 2 minutos. Se tivesse citado o nome do senhor, não citaram o nome
do senhor. Mas eu pedi a palavra que o presidente concedeu.
Pois é, mas não pode conceder.
Então, né? Vou finalizar a minha fala, já que...
Eu entro no debate, o senhor pedir a parte.
Não, eu não vou entrar. Eu só queria colocar essa situação do que foi falado. E nós podemos sim, vereadora Roberta, trazer junto todos os enfermeiros, junto à administração, para que seja feito melhor para todos, não para um só. Obrigado.
Continuando o tema livre.
Senhor presidente.
Só para justificar para o novo colega Domingos Filho, o tema livre é para tratar de assuntos que possam ser debatidos. Se for pertinente o vereador ou o presidente conceder mais de uma vez, pode. Só não possa ter aqueles a parte sucessivamente que eu agora vou coibir, assim, para não ficar aquela briga, aquela demanda. Os apartes sucessivamente, só um ou dois apartes e vamos parar.
Depois que todo vereador Domingos Filho falar, então vou falar mais.
Concede 2 minutos, senhor presidente. Senhor presidente, nobres colegas, estou observando que a vereadora Roberta está sendo perseguida. E vi aqui no semblante dela agora que ela está com um pouco de medo. No debate, o embate junto ao vereador Bruno Araújo, eu
aqui
observei...
é muito mais mulher do que muito homem, viu, Domingos?
Eu sei disso. Medo, não. É por isso que eu quero defender a senhora. Quero defender a senhora porque eu não vou deixar ninguém encostar nenhum dedo na senhora, certo? A senhora está do lado de um vereador, Leão, e está do outro lado também de outro vereador, certo? E a gente vai fazer o melhor aqui para fazer o quê? Para defender o povo da cidade. Mas eu estou observando que a senhora está sendo perseguida. Na hora que a senhora falou a respeito que o vereador perguntou, qual era o nome das pessoas? Vereador, isso não existe. Chama perseguição. É, pode falar o nome abertamente. Se mandar embora amanhã, nós vamos atrás do vereador que mandou embora e vamos atrás do prefeito e do secretário, certo? Porque nós temos que trabalhar para o povo, não trabalhar para nós. Nós somos eleitos pelo povo. Não é porque entrou um Jair, porque entrou um João, um José, um Mané. Não. Todos somos iguais, certo? Ah, colocou ele para ser fiscal de todos os PSF. Obrigação dele. Mas se alegar perseguição ao servidor público, é obrigação dos 17 vereadores entrar com ação contra eles. Certo? E a senhora tem livre-arbítrio aqui dentro. A senhora é imune aqui dentro dessa casa. A senhora pode falar o que a senhora quiser. A senhora entendeu? A senhora pode defender o enfermeiro 1, enfermeiro 2, enfermeiro 3, enfermeiro 4. A senhora pode defender. A senhora não pode ter medo. A senhora é mais mulher do que certos homens, tá certo. A senhora é mulher mesmo. Mas existe a tal da perseguição. E eu, como defensor das mulheres do Brasil, quero defendê-la. Não vou deixar ninguém triscar um dedo na senhora. Porque o trabalho que a gente vê que a senhora presta à sociedade formosense é um trabalho relevante que a sociedade recebe com carinho. O amor que seu esposo leva para as pessoas, de criança até o idoso, a gente vê que é amor de carinho. A pessoa sair da casa dele de madrugada para atender uma pessoa, não é qualquer um que faz isso. Então nós temos que trabalhar em conjunto. Não é esse negócio. Ah, fulano, vou falar o nome de Beltrano. Não. Existe isso na Polícia Militar, na Polícia Civil, existe isso no Corpo de Bombeiro. Isso chama perseguição. Certo? Então, não adianta. Já aconteceu, entrou o comandante tal, colocou o polícia lá em posto, vai viajar de ônibus para cansar. Colocou a polícia lá, eles correm atrás da gente, para a gente resolver a situação. Não, não é assim não, isso chama perseguição, certo? Isso chama perseguição e tem que acabar essa ditadura, tem que acabar essa situação, certo? Nós não podemos. Ah, porque entrou o prefeito Gustavo? Ele é obrigado a responder a pasta dele. Ah, o Jair, que eu não sei quem é, me falaram aqui agora, parece que é um que cresceu junto comigo, que eu estou até meio doido, se for ele mesmo, que eu vou procurar ele. Estou até meio assim, falar que foi Jair. Cara que andava lá, nós jogava bola descalço, que não tinha nada, certo? Short rasgado, para hoje querer mandar, dar ordem. Gente, pelo amor de Deus, eu tenho meus dois assessores dentro da minha casa, que é aqui na Câmara. Pergunta qual foi o dia que eu já cheguei lá xingando um. Eu não faço isso com um assessor meu. Hoje ele está aí, amanhã pode ser eles que estão me dando serviço, certo? Igual a Bruno Araújo aqui, ó, foi assessor. Não está sentado na cadeira de vereador hoje, Bruno? Está aí. Quiser pedir uma parte, pode pedir que eu dou. Certo? Então, está aí hoje, ó.
A parte, certo? Vereador, só
pode pegar.
Não, na verdade, o senhor está colocando aí uma situação que ela não existe da minha parte, no, é, de forma alguma. O que eu quis dizer, junto com a vereadora Roberta, era para pontuar e melhorar a saúde. Não tem nada, não sei para quem é essa questão de perseguição ou não, né? Não cabe a mim dizer também, mas o que eu queria esclarecer, já esclareci, né? Eu não conheço o Jair, não sei se ele é supervisor de todas as unidades, se ele é supervisor do trabalho específico do enfermeiro, se ele é supervisor dos horários das unidades. Isso não foi o que eu quis dizer. Eu pontuei uma situação só, mas isso aí com o tempo, né, com o tempo as coisas irão melhorar, irão se resolver, né? Os senhores têm, assim, como a vereadora, eu, o senhor, todos têm um livre-arbítrio de se posicionar de qualquer maneira, e estamos aqui pelo mesmo intuito. Então, se eu me fiz ser entendido de uma maneira errônea, né, a minha postura não foi essa. Tá bom? Obrigado.
Não, nós não estamos falando se o senhor está fazendo nada. A gente conhece o senhor de dentro de igreja, certo? De festa do divino. Eu estou falando na situação dela, porque ela pode estar recebendo a perseguição da forma que eu observei o vereador Wendel Patrick, a vereadora Roberta e o vereador Bruno Araújo falando. Eu vi uma imagem, eu não sou psicólogo, mas eu vi uma imagem que vocês três têm alguma coisa, certo? Que o Jair está fazendo, certo? Que vocês não estão gostando. Na visita que o senhor fez no PSF lá do Bela Vista e nas visitas que o Wendel Patrick está fazendo no hospital e a vereadora Roberta está recebendo enfermeiros com denúncia falando para ela, a providência que nós temos que tomar é reunir com o senhor Jair, porque se for o que eu estou pensando foi criado junto comigo, é brincadeira. E conversar com ele. Isso aí tem que chegar a ponto que o prefeito tem que saber também, porque perseguição não. O servidor já ganha mal demais. Certo? O servidor de Formosa, infelizmente, é um servidor que perde para Cabeceiras de Goiás e perde para Vila Boa, perde para Teresina de Goiás e perde também para Colinas do Sul. É brincadeira. Aonde um servidor da nossa cidade de mais de 102 mil habitantes, segundo o censo de 2009, que o IBGE, né, constatou, hoje nós colocamos em média mais ou menos de 2009 até 2019, quantos anos já vieram? Então, hoje nós colocamos 140 mil pessoas, 140 mil habitantes, uma cidade que tem mais de 70 mil eleitores, para um gari receber o salário que recebe, para ficar no sol quente o dia todo, certo? Fazendo um trabalho pesado para receber isso. Agora, a nossa obrigação de vereadores é igual o promotor falou, é legislar, fiscalizar e cobrar, certo? Nós fazemos outro tipo de serviço, que é o serviço de assistencialismo para o povo, certo? Mas nós fazemos para ajudar, porque nós passamos por isso. Agora, essa perseguição, não, o servidor sai cedo para ir para sua casa trabalhar, ele tem que chegar lá light, ele tem que chegar lá com um compromisso de atender bem o povo, uma técnica mesmo, vai colocar uma injeção na pessoa. E se ela enfiar a agulha inteira no corpo da pessoa ali, certo? Então, a gente vai fazer o quê? Deixar eles nervosos. Então, essa perseguição, eu já quero pedir desde já que nós podemos fazer uma reunião juntamente os 17 vereadores para falar. Vamos conversar. O diálogo, ele vai levar a realidade. Ah, está perseguindo fulano tal, beltrano tal. Porque talvez fulano tal também está lá atacando uma pedra. Seu Jair passou ele, pá, uma pedra na cabeça do seu Jair. Ninguém sabe disso, né? Aí nós só está de um lado e não está defendendo.
Uma parte, Domingo.
Certo.
Rapidinho. Só uma reflexão, assim, rapidinho. O Jair, não estou querendo... Eu acho que tudo pode acontecer, né, Roberto? Eu conheço Jair desde menino, também, agora você está falando. Se eu não me engano, ele foi até secretário de Vila Boa, não foi? Saúde? Esse tempo aí, retornou agora para Formosa. Eu conheço desde menino, filho de pai humilde, entendeu? Inclusive assentado no assentamento lá, Vigilândia, o pai dele. Roçou muito passo, mas eu. Ele é um cara bastante humilde, eu me admiro mesmo, assim, eu estou, assim, surpreso de ouvir isso aí do companheiro Jair. Mas tudo pode acontecer. Eu acho que é igual o Domingo está falando. A gente tem que ir atrás e ver se realmente aconteceu isso. Mas é uma pessoa assim, que eu admiro muito pelo que ele era. Conseguiu até sobreviver, né, o meu amigo Jair. Acho que é uma questão da gente ver mesmo, viu, Bruno? E outra coisa é a questão do... Quando o Bruno diz que ele foi no PSF e o pessoal não... Aí a Roberta disse que o pessoal não vai, por exemplo, denunciar para uma pessoa da base o que está acontecendo. Eu já vejo o contrário. Eu acho que lá as pessoas, por vereador da base, se tivesse acontecendo alguma coisa grave, eles teriam que falar para o pessoal da base mesmo. Eu acho que era mais fácil eles esconder para quem é oposição.
Uma parte.
Assim,
uma parte,
é uma reflexão, vereador, que eu tenho, é um pensamento que eu tenho,
só
entendeu?
Uma parte.
Eu acho que da base. Rapidinho. Eu acho que da base eles teriam que falar até para a gente corrigir o ajuntamento com o prefeito. É um pensamento que eu tenho.
Vamos olhar direitinho,
quem,
ó, porque está.
Quem pediu
a parte está demorando,
é mais. A parte é lá do. Eu pedi
você
a parte.
Você está partindo do Domingos Filho.
Era isso, tá?
Conclui sua parte.
Muito obrigado aí.
Vereador Neymar.
Gente, vamos pedir cada um de cada vez, olha bem.
Conclui seu, a parte, está concluída?
Terminou.
Volta a palavra, Domingos Filho.
Só dá mais um tempinho, só porque nós estamos no debate.
Tá. Isso, você vai dar a parte para mais
eu
um?
Eu vou dar a parte para o vereador aqui, para me dar a parte para outra isso. Vereadora.
Beleza.
A parte para o senhor, vereador Netinho. Eu só quero explicar a situação que
ela falou, só porque o senhor não entendeu direito. Ela falou da parte que o povo não fala, quem não fala é os funcionários do hospital, não é o povo não, não é isso, vereador?
Não, eu quis dizer os funcionários mesmo, né, mano?
Os funcionários eu também concordo, que a gente também pode passar despercebido, eu vou concordar com a vereadora, não estou falando que aconteceu não, que acontece, mas eles podem se sentir intimidados se gente da base for lá mesmo. Agora, o povão não, o povão vai estar boca, pode ser da base, pode ser de quem for, eu procuro, é o povão. Porque o funcionário pode sentir, não estou falando que acontece, que nós estamos aqui para defender isso, mas os funcionários...
Uma palavra, Domingos Filho.
Vou falar aqui agora. Quando a gente estiver falando, por favor, fique em silêncio. Se eu der a parte para ele, não é uma sala de bate-papo, vereadores. Aqui nós estamos numa casa de leis. Fique em silêncio. Quando a gente conceder a parte, vocês falam e devolvem para quem entregou a parte. Vereadora Roberta, a senhora pode falar.
Os funcionários da saúde no geral procuram a gente, eles já pedem pelo amor de Deus. Não fala que eu falei, senão eu vou ser perseguido, vão me mandar embora. Os concursados não, né? Os concursados fala que falei, que foi eu. E se precisar, eu vou lá, que no máximo vai me fazer é mudar de setor. Mas os que são credenciados, realmente eles pedem esse sigilo. Né? Principalmente eu que sou da saúde, que conheço todo mundo, não conheço só um enfermeiro, como o foi citado aqui. Conheço todos os enfermeiros, conheço todo mundo, então eles ficam com mais receio ainda quando eu falo, pelo amor de Deus, olha o jeito que você vai falar para não perceberem que foi eu, porque se souberem que eu estou falando que está acontecendo as coisas erradas aqui dentro, eu vou ser mandado embora. Né? Então isso acontece, não é incomum não, o vereador Neymar, não é incomum, é bem comum, acontece rotineiramente.
Palavra, Domingos Filho, nós vamos concluir sua fala.
Vai. Diz que podia falar, ué.
Não, você não possa, depois que você concluir, você
é que eu tenho mais. Depois. Quem que quer a parte aí que queria? Nós vamos ter que conversar com o Neném o mais rápido possível, porque ele assumiu a pasta agora de prefeito, e eu vejo que... O prefeito. Então, nós... É um homem humilde, é um homem que a gente sabe que não altera a voz com ninguém, certo? Vamos fazer essa reunião com ele, eu tenho certeza que ele vai receber nós, certo? Poucos dias era um meninão aí, ó, entendeu? Fomos junto do PMDB Jovem, graças a Deus. Hoje está aí sendo um dos prefeitos mais jovens, né, de Formosa. E tem muita humildade, certo? E eu acho que nós temos que conversar com ele para resolver a situação. Porque, pela parte dele, ele não faz perseguição com ninguém, não. Certo? Eu conheço ele, entendeu? E ele não tem isso, não. Negocinho não está perseguindo os outros, não. Só se o ex-prefeito estiver dando alguma ordem lá de cima. E ele não é mais prefeito em Formosa, certo? Ele agora está defendendo a pasta dele lá. Então, quem comanda a prefeitura de Formosa é Nenê, não ele. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, sim, vereador Miro Baque.
Senhor presidente, nobres vereadores, no começo aí do tema livre, o vereador Eduardinho trouxe uma questão aí que ele mandou no grupo e eu vi as fotos aqui e é uma coisa mais do que absurda que está acontecendo ali. Se fazer essa construção ali, a rampa de voo livre, que é conhecida internacionalmente, vai acabar. Eu vi as fotos aqui, é uma coisa muito séria mesmo. Aí as fotos, inclusive, tem a PM foi, o pessoal da prefeitura também foi. Parabenizar, Eduardinho, que eu que sou um dos representantes do esporte, não estava sabendo disso. E se essa construção realmente ela for efetivada ali, que eu acho que essa casa tem que se levantar também e dar um basta naquilo ali e deixar o mundo inteiro vir para Formosa para praticar esporte, tem que derrubar aquela construção ali. Isso aí está um absurdo mesmo. Não, é perigoso. Não pode deixar de maneira nenhuma. Isso é um absurdo. Eduardinho, e é só uma pergunta para o senhor, que o senhor tem está com mais informação com relação a isso. Essa construção começou a ser feita que dia lá mesmo?
Conversando com os fiscais, eles não têm nem ideia. Só que o proprietário está arrogante. Se você vê, o contêiner está tampando a estrada que dá acesso à rampa. Inclusive, chegou dois, né, pessoal do voo livre, e está escrito: propriedade particular, não entre. Tem a plaquinha, vocês vão ver. Foi embargada a obra dele. Agora, eu acho que nós, como vereadores, como um fiscalizador, teria até que ir lá, um grupo nosso ir lá, e mostrar a cara e defender a nossa prefeitura, a nossa cidade, o nosso turismo. Você faz parte da comissão, eu estou disposto, quem quiser ir, eu vou lá. De qualquer jeito, eu vou lá e vou. E como ditado, eu acho que chegou, essa briga não é dos fiscais, é de nós vereadores.
Não, sim, eu também me coloco à disposição para estar acompanhando Vossa Excelência lá, e porque eu acho que isso aí é uma coisa absurda demais, entendeu? Isso aí pode dar uma repercussão nacional negativa para Formosa. Formosa, que pelas suas belezas naturais, aí, inclusive a rampa de voo livre, que o povo chama aí a mesma coisa do Havaí, que é na América do Norte, isso aí para nós vai ficar feio demais. Eu me coloco à disposição do senhor. No dia que o senhor for, pode me procurar, que eu faço questão de ir junto para defender essa causa aí. Era isso, minhas palavras, senhor presidente.
Uma palavra, vereador Divino Ramos.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Só em resposta à vereadora Roberta, que questionou a respeito do senhor Jair, eu busquei agora a informação. Ontem eu até queria deixar bem claro isso aqui. Ontem eu iniciei a minha fala aqui dizendo que eu não vejo a saúde um mar de rosas aqui. E justifiquei alguns questionamentos. Hoje eu fui escrachado num grupo de WhatsApp aí, falando que eu estava aqui defendendo a saúde, que a saúde estava mil maravilhas e a saúde estava isso e aquilo. Não foi bem isso, não. Eu gostaria, se alguém tiver alguma dúvida quanto ao que eu falei, que pedisse a gravação ali e que repassasse. Eu não disse aqui ontem que a saúde estava mil maravilhas. Então, eu busquei a informação a respeito do senhor Jair aqui. Ele não é, vereadora, coordenador de enfermagem, não. Segundo a informação que veio da secretaria, a função dele...
A coordenadora é a Priscila.
Sim, mas a senhora disse que
não,
era...
supervisor.
Supervisor. Então, diz que ele... A informação que ele supervisiona os PSFs na questão de abastecimento. Falta material, falta isso ou aquilo, e ele repõe esse material. E segundo o secretário, Vossa Excelência esteve com ele hoje já, e ele tinha passado esse relatório, já falou que não precedia essas denúncias, que ele não era isso, não era aquilo. Mas eu vou levar ao prefeito, ao conhecimento do prefeito, as informações que a senhora passa aqui no, passou aqui no plenário hoje, para ver qual é o posicionamento dele a respeito do assunto, tá bom? Pode ficar tranquilo que a gente vai ver. E quanto a essa questão da rampa de voo livre, eu também estou assustado com essas fotos que eu vi aqui, Eduardo, né? E eu queria até saber, né, esse proprietário lá, se ele demonstrou, pelo menos no final da conversa, alguma intenção de desmanchar aquilo ali, tirar esse contêiner dessa estrada.
Pelo que eu entendi, não. Ele foi muito arrogante, ele jogou o mandato no chão.
É, eu acho que...
Entendeu? Então, como diz, eu acho que ali, eu sou sincero, se fosse eu estivesse ali, podia ser até dizer que eu sou arrogante ou sei lá, imprudente. Eu tinha algemado e carregado. Porque desacatou uma autoridade. Ele está ali como uma autoridade, não qualquer pessoa. Uhum. Se apresentou e tudo. Então, eu acho, está lá, você sabe que isso é uma coisa que no final vira judicial, eu acho que a gente, como vereador, nós temos a obrigação de ir lá todos, é minha opinião, tá? A respeito de cada um daí, ir lá e nós fazer um barulho e botar isso. E, inclusive, me disseram que a TV Anhanguera esteve lá, tá? Vai sair a reportagem em jornal, DFTV de Brasília. Tianguero, a Globo, teve lá. Uhum. E vai, deve sair.
O problema é que essas imagens aí, eles não levam para frente, né?
Tá bom, senhor presidente. Obrigado.
O problema é que essas imagens ficam escondidas, né? Essas imagens, esses afrontos. Porque se é do município, já é... Isso é uma demanda já grande, agora, acho que foi em 2014 ou 15. Foi até para a justiça e foi ganho, que lá é de Formosa. Agora, novamente, o cara diz que é proprietário, vai lá e já faz isso. Cadê? Aí agora a justiça também tem que prevalecer.
Se você. Uma palavra, se vocês virem na foto, que é em cima do platô é uma grama. Essa grama foi plantada pelo município de Formosa. Ela foi plantada justamente para até dar melhor conforto e melhor qualidade do pessoal que trabalha ali. E ele está fazendo, inclusive, ele está em cima da grama, fazendo tudo isso, entendeu? Acabando com a grama e fazendo. Vocês viram aí a foto. É complicado, gente. Nós, né, não podemos deixar isso acontecer. Nós temos que comprar essa briga todos juntos.
Peço ao primeiro secretário que faça a leitura agora da moção, que nós mudamos a forma da pauta hoje, invertemos a pauta hoje, por causa do homenageado não está, chegou. Agora nós vamos fazer a leitura da pauta.
Matéria em discussão e votação única, moção, vereador Miro Baikes, moção de congratulação número 004/19, a ser encaminhada ao soldado Wolfgang César Ferraz, em reconhecimento pelos serviços prestados à comunidade formosense.
Em discussão a moção.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Miro Baikes.
Eu queria ler a justificativa aqui. Esta moção de congratulação objetiva homenagear o soldado Wolfgang César Ferraz, quando no dia 6/9/2018, em seu horário de folga, encontrava-se viajando no ônibus da empresa Real Sul para assumir o serviço na cidade de Campos Belos. Quando mesmo o ônibus pegou fogo e acabou totalmente destruído, onde o policial em pauta foi responsável por ajudar e salvar várias vidas, já que o ônibus tinha 51 passageiros entre idosos e crianças. Isso aí foi o ocorrido aí. O soldado Wolfgang é novo, é da última turma da Polícia Militar do estado de Goiás, e assim, mas como conhecimento que tem, inclusive de artes marciais, dentre outros esportes que pratica, é uma pessoa bem ativa. Então, senhor presidente, nesse momento, ele vendo essa situação, ele, por ser um ser humano, inclusive muito educado, inclusive pelo esporte, encarou a adversidade e salvou várias vidas ali. Que a gente sabe que um ônibus, quando ele pega fogo, é muito perigoso e tem muito material inflamável dentro. Então, eu queria parabenizar aí o soldado Wolfgang por essa ação. Também agradecer a presença da mãe dele, a Sheila, que está aqui marcando presença. Obrigado, viu, Sheila, sempre bem-vinda a essa casa. E assim, dizer que eu acho que o serviço da Polícia Militar é igual eu falo. Netinho falou que eu gosto muito de policial, mas tem muito amigo policial e sempre que eles merecem a gente está homenageando aqui. A Polícia Militar é igual um vereador. Está de folga, mas está trabalhando, não tem folga, entendeu? Então, se acontece uma situação, igual a última moção que a gente deu aqui, o policial também estava de folga no momento, entendeu? Então, assim, eu queria te parabenizar, Wolfka, pelo ato de bravura e de coragem, e que, graças a Deus, não teve nenhuma vítima. Então, essas são minhas palavras, que Deus continua te abençoando nessa profissão perigosíssima que você exerce. Era isso, senhor presidente. Obrigado.
Uma palavra, vereador Domingos Filho.
Eu não poderia deixar de falar, conheço a Shirley há muitos anos, graças a Deus, e é uma karateca que Formosa reconhece, né, Shirley? Lembro daquela época de Elcio, de 92 até 99, né? E depois, o Rodrigo também, seu irmão, o Rodrigo 2, né? Tem o Rodrigo 1 que foi embora, mas tem o Rodrigo 2 também. E seu filho também, que eu não sabia que praticava artes marciais. Mas a gente fica satisfeito de saber. E hoje está aí exercendo a função de policial, né? Graças a Deus. Olha que beleza. Volkers, igual eu ia te falar, quero te parabenizar pelo seu feito, pelo seu trabalho. É assim que a gente faz. Quem tem condição de sobreviver, sobrevive. Quem não tem condição, sempre tem um anjo para salvar. Quero parabenizar o vereador Miro Bike e parabenizar ele também e sua mãe, que eu conheço muito bem, tá? E continue assim. Obrigado, senhor presidente.
Em discussão, a moção.
Senhor presidente.
Vamos para o vereador Bruno Araújo.
Também quero cumprimentar o vereador Miro Bike pela propositura, cumprimentar meu amigo Wolfga também pelos serviços prestados. Nós sabemos que a Polícia Militar tem sempre uma surpresa, né, no dia a dia, e que bom que esse ônibus estava transportando você, né, que pôde orientar e cumprir com o seu papel, não estando no trabalho, mas podendo contribuir para salvar essas crianças e idosos que estavam presentes. Parabéns pelo empenho, pelo trabalho, e parabéns ao vereador Miro Bikes.
Em discussão, a moção. Não havendo mais discussão, peço ao primeiro secretário que faça acolhido os votos.
Como voto, vereador Miro Bikes?
Voto sim.
Vereador Divino Ramos?
Voto sim.
Vereador Seguin?
Voto sim.
Vereador Domingos Filho?
Sim.
Vereador Netinho Lacerda?
Voto sim.
Vereador Wendel Patrick?
Caminhando meu voto, parabéns ao Wolfgang, a Shirley, né, que é professora, e a todos os envolvidos, Miro, parabéns, voto sim.
Vereadora Roberta Brito?
Voto sim.
Vereador Joel Strovão?
Voto sim.
Vereador Carlinho da Vila?
Voto sim.
Vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Vereador Neyma?
Caminhando meu voto também, quero parabenizar o amigo Miro Bike pela propositura e o Wolfga pelo grande trabalho prestado naquele momento. Voto sim.
Vereador Eduardinho de Paiva?
Voto sim.
Vereador Bruno Araújo, voto sim.
Moção de congratulação número 004/2019, aprovada por todos os vereadores presentes. Vou suspender a sessão por 5 minutos para poder o vereador proponente entregar aí o certificado ao homenageado.
agora, né? Assistir o jogo do Flamengo.
Dando sequência à sessão, nesse momento passamos para a explicação pessoal.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Bruno Araújo.
Só justificar a ausência dos vereadores Macarrão e professor Rafael, que não puderam comparecer à sessão do dia de hoje. E vereador Jurandir também, de Oliveira. Senhor
presidente. Com a palavra, vereador Netinho Lacerda.
Senhor presidente.
Com a vereador, palavra, vereador Miro Baque.
Vereador Netinho, eu, se você me entendeu mal, eu te peço desculpa, tem humildade e hombridade o bastante para isso, mas eu acho que ninguém entendeu mal, não. Nós sabemos que você é amigo de muito policial também, mas eu te peço desculpa se você me entendeu mal. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Eduardinho de Paiva.
Senhor presidente, eu quero aqui agradecer o nosso secretário e vereador e secretário hoje, né, porque hoje nós temos divino, com o seu grupo pela limpeza lá no nosso distrito do JK. Quero agradecer Genedir Ribas e a turma da iluminação, todo mundo lá, que só faltou o tapa-buraco, porque a gente sabe que deu problema. Quero agradecer a eles, né? Tem que fazer jus de quem trabalha, agradecer ao nosso prefeito Gustavo por atender esse pedido nosso. E comunicar ao cidadão do JK que ontem nós ficamos sem a água doce. Eu fui atrás hoje, o meu problema é que o fazendeiro que nos fornece a água doce para o JK está internado no hospital. Aí tentamos falar com a esposa dele, estamos tentando, deu um problema lá na serra e foi autorizado uma pessoa, funcionário, arrumar lá, mas como ele não se encontra no JK, estamos tentando solucionar. Sobre o posto artesiano, o pessoal ontem, lá da Geodril, fez a limpeza da água, ficou durante 20 horas a bomba funcionando, uma bomba pequena, jogando uma média de 20 a 25 mililitros de água por hora fora para fazer a limpeza, terminou ontem. E agora estamos aguardando agora, porque nós temos que fazer uma montagem lá, que é pequena, vamos aproveitar as duas caixas d'água que tem lá, para já bombear essa água. Inclusive o Ian esteve lá no JK ontem, fez o orçamento, que ainda precisa de comprar algumas peças inoxidáveis, pois a água é saloba, e fica em torno de quase R$1.000, e ele já esteve aqui no departamento de compras para fazer a carta convite para a gente arrumar isso o mais breve possível para ter resolvido, solucionar definitivo esse problema. Eu até me propus com o Ian, se a prefeitura não puder fazer até segunda-feira, eu vou fazer. Vou ajudar a fazer essa contribuição para resolver, como nosso amigo também, presidente da Câmara, que lá também tem contribuído, né, para a gente resolver esse problema. Porque a distância do poço na rede, informa o vereador, ficou só 8 metros. Isso, a Seneago já cedeu a encanação. O problema é só a encanação do poço, e que agora limpou. No processo existe já a previsão da bomba. Mas tem uma parte lá que não ficou fora da previsão. Coisas pequenas. São coisas. Então, quero informar a população do Bezerra, do JK, quer dizer, que está assistindo, que a gente está correndo para resolver esses problemas, se Deus quiser acabar com esse problema. Muito obrigado e tenha uma boa noite a todos.
Vereador Nema.
Senhor presidente, novos colegas, eu também quero compactuar com o Eduardinho e só parabenizar também o trabalho da Secretaria de Infraestrutura. Realmente, se tivesse mais maquinário, né, Eduardinho? O negócio estava sendo, estava de vento em polpa. Mas o que tem eles estão fazendo. E dizer também, senhor presidente, que eu queria aproveitar o ensejo da polícia aqui, já que homenageamos um aqui, e de parabenizar aí essa nova gestão da Polícia Militar, que realmente eles vieram assim para fazer a diferença, não dizer que os outros também não estavam trabalhando. Mas ultimamente nos assentamentos lá para baixo está tendo muito roubo, principalmente no São Francisco, Vigilândia, e aí eu oficializei eles lá da situação e imediatamente eles estão tomando providência aí. E hoje a ação deles para com esses roubos, para com esses ladrões, está sendo bem diferente. Eu estou falando porque a gente já acompanhou em outras épocas, né? A gente chamava, ia simplesmente lá, ia na sede e voltava. Hoje o negócio está sendo diferente, parece que o negócio vai resolver, já estão na cola aí, e o negócio está ficando assombrado, que nem diz o outro. O pessoal está roubando muito, bomba de poço artesiano, tudo que o pessoal tem dentro de casa, é brincadeira. Então, a polícia já está lá na cola e eles estão fazendo lá plantão mesmo para pegar o pessoal. Então, queria relatar e parabenizar a Polícia Militar por esse trabalho que está sendo desenvolvido, principalmente nessa área lá dos assentamentos. Eu acredito que Formosa vai melhorar muito também. Muito obrigado, senhor presidente.
Uma palavra, vereador Joel Estrovão.
Presidente, nobres colegas, colega vereadora. Eu queria fazer uma pergunta para o líder do governo, porque foi falado que está feita uma licitação das peças das máquinas dia 12. Eu queria saber se foi feita essa licitação, quando é que vai chegar essas peças.
Eu não tenho essa informação para te dar, mas posso buscá-la o mais rápido possível, porque a prefeitura está praticamente parada desde a segunda, terça-feira, né, que teve a... Exatamente, dia então 12, não sei, né? Te informar se
é teve. Porque a gente é muito cobrado, né? Por isso que eu estou perguntando, Vossa Excelência. Obrigado, só isso mesmo.
Vereador, só dar o senhor já terminou a palavra, mas só informação, eu estive lá na licitação e hoje o último processo foi dia 31 de janeiro. E esse está sendo marcado para mais para frente devido a essas denúncias aí.
Continuamos aí na explicação pessoal com o vereador Netinho Lacerda.
Senhor presidente, eu quero aproveitar as redes sociais que muito assiste a gente para fazer um convite que o N até já espalhou nas redes sociais a respeito da rede lá de Santa Rosa, a extensão de rede, para a gente aumentar a amperagem da rede, que está muito fraca. Eu quero convidar todos lá da região, lá de baixo, para participar com a gente, 2 horas lá no ginásio de Santa Rosa, que nós vamos entrar uma denúncia contra a ANEEL, que não regulariza, nem puxa as redes, nem faz ligação no Nova Santa Rosa, e lá em Santa Rosa a energia que está muito baixa. É só isso que eu estou aproveitando as redes sociais para falar isso.
Senhor presidente. Palavra, vereador Divino Ramos, líder do governo.
Rapidinho, só para dar a resposta ao vereador Joelson, realmente não houve, a licitação foi cancelada, tá bom?
Devido à operação, que foi no mesmo dia, viu? Eu só vou concluir, mas... Continuando no tema livre.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Miro Baik.
Só aproveitando aí também para convidar toda a comunidade para estar participando esse final de semana da Virada Cultural, que é um evento que a Prefeitura está fazendo, junto com o Conselho Municipal de Cultura, o Coletivo Vivarte e tem mais algumas outras pessoas que estão lá ajudando lá também, eu também estou colaborando. Vai acontecer esse final de semana, sábado e domingo, lá no Céu das Artes, onde vai ter música, roda de conversa, vai ter skate, bicicleta, muita arte ali envolvida. Então, a virada cultural, esse final de semana, os vereadores estão todos convidados para estar lá participando. Vai ser um evento bem bacana, onde a gente vai estar recebendo artistas de vários lugares do Brasil aí, para estar aí participando com a gente. A estrutura lá, que a prefeitura, junto com a Secretaria de Cultura, organizou uma estrutura muito bacana, e vale a pena estar lá, passando esse final de semana lá, junto com a gente lá. Virada cultural, lá no Céu das Artes, no Parque Lago, esse final de semana. Obrigado, senhor presidente.
Continuando no explicação pessoal, não havendo mais a tratar, declaro a presente sessão encerrada e convoco os senhores vereadores para dia 12/3/2019, no mesmo local e horário de costume. Muito obrigado a todos os vereadores, público presente, senhores internautas, que tenham uma boa noite.